passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Olha aqui, Beleléu!
Tá limpo, coisa nenhuma, meu.
Eu tô mais afim de que o dia
tua, nem de ficar tomando na cara.
Essa de ficar de que o Brasil não tem ponto de direito, o Brasil não tem aqui.
A Rádio Senado apresenta a Lei Maria da Penha e as Mulheres.
Onde tá a tua Marília? Onde tá a tua
Marília? Deixa de conversa mole, Luzia. Deixa de conversa mole.
Oi você que está me ouvindo pelas ondas do rádio. É com você mesmo que eu estou falando. Você conhece a Lei Maria da Penha? Sabe que desde 2006 a punição para quem agride uma mulher está maior? Você já foi agredida? Eu nunca fui. Nunca levei um tapa. Mas às vezes me pego pensando, o que faria se isso acontecesse? Será que eu teria a coragem de procurar a polícia? Colocar o agressor na cadeia, mesmo se ele fosse, por exemplo, meu marido ou meu filho? E você, faria denúncia? Te convido para que nos próximos minutos façamos juntos essa reflexão. A música que você está ouvindo aí no fundo começou há cerca de 30 segundos. De acordo com os dados da Fundação Perseu Abramo, nesse curto espaço de tempo, pelo menos duas mulheres sofreram algum tipo de violência. Essa pesquisa é de 2001, 5 anos antes de o país ganhar uma nova legislação, com penas muito mais duras para os agressores. A Lei Maria da Penha, de agosto de 2006, completa o 3º aniversário este ano. Mas será que as brasileiras sabem que estão amparadas por essa legislação? A 3ª edição da pesquisa Violência Doméstica contra a Mulher, do Data Senado, divulgada em fevereiro de 2009, conclui que sim. As brasileiras conhecem a Lei Maria da Penha. Do total de ouvidas, todas moradoras de capitais, 83% disseram conhecer ou já ter ouvido falar da nova lei. Destas, 58% listaram de forma espontânea um ou mais artigos da legislação. A assessora técnica para a área de direitos humanos e enfrentamento da violência contra as mulheres, o Centro Feminista de Estudos e Assessoria, o CEFEMIA, Milena Calazans, confirma essa informação. Segundo ela, a boa divulgação da Lei Maria da Penha permitiu, inclusive, que ao longo desses quase 3 anos, o brasileiro passasse a encarar a violência contra a mulher não apenas como um problema de casal, no qual as demais pessoas não deviam interferir.
Nós temos mudanças em vários aspectos, desde a questão simbólica da discussão sobre a violência contra as mulheres, que de um problema que era colocado no âmbito privado, ele passa a ser visto agora como um problema do Estado, e não mais aceitação de ditados como em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, já se há uma opinião contrária da sociedade brasileira em relação à não aceitação da prática da violência contra as mulheres. Embora ainda tenha pesquisas que apontem que, não sendo aceita a ideia da violência, mas precisa-se ainda de atitudes no sentido de intervir para que essa violência não aconteça.
Ainda assim, Milena Calazans afirmou ser preciso intensificar a divulgação da lei, fazer com que as mulheres de todo o país a conheçam. E isso, inclusive, em campanhas para públicos específicos, como as mulheres do campo e as índias.
É preciso maior campanhas de divulgação em relação à lei e que divulgue também seu conteúdo, principalmente nas áreas que é mais difícil as mulheres terem acesso, porque a maior parte dos serviços, né, que estão previstos pela lei, que eram existentes antes dela, elas estão concentradas nos grandes centros. E as campanhas também ainda são voltadas para as mulheres do meio urbano. É preciso fazer campanhas para cada público específico, como, por exemplo, para as mulheres indígenas, para as mulheres da área rural. Então, tem que ter campanhas específicas, tem que tratar as mulheres de forma específica para que o serviço e todas as benesses que a lei prevê cheguem a essas mulheres.
Lindalva Maria da Mata é pernambucana e faz parte de um grupo de mulheres do Cidadania Feminina que se reúne na rua Córrego do Euclides, no bairro Alto José Bonifácio, na zona norte de Recife, uma região de pessoas muito pobres e com alto índice de criminalidade. Ela concorda que a divulgação da Lei Maria da Penha foi muito importante para reduzir a violência na área onde vive.
Melhorou muito porque quando eles começam a brigar, a mulher grita logo, cuidado Maria da Penha, viu? Até agora tem a Lei de Maria da Penha, e eles se acalmam, né? Pelo menos na rua que eu moro, que tinha muita briga, depois de Maria da Penha ninguém briga. Porque quando briga, o pessoal grita logo.
Mas e se as mulheres conhecem a lei? Se sabem que o Código Penal mudou para punir com mais rigor quem agride? Se estão cientes que desde 2006, os agressores podem ser presos em flagrante ou ter a prisão preventiva decretada se ameaçar a integridade física da mulher? Se as mulheres sabem que a lei prevê medidas de proteção para a mulher em risco de vida, como o afastamento do agressor do domicílio e a proibição que esse homem se aproxime dela ou dos filhos, será que elas estão mais seguras para fazer as denúncias? A resposta, segundo a pesquisa do Data Senado, é não. O levantamento concluiu que o conhecimento não é o suficiente para que as vítimas da violência lancem mão do que estabelece a lei. Segundo a pesquisa, apenas 4% das que sofrem atos violentos costumam denunciar o fato às autoridades. 45% disseram que denunciam às vezes e 51% não fazem a denúncia. Das 827 entrevistadas, 160 admitiram ter sofrido algum tipo de agressão.
Somar macho que muito homem.
A delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Brasília, Sandra Gomes Melo, estima que após a vigência da Lei Maria da Penha, o número de denúncias na DEAN cresceu 20%. Mas ela esclarece que o percentual não é preciso, uma vez que as mulheres não procuram apenas a Delegacia da Mulher, mas outras delegacias no Distrito Federal.
A mudança mais significativa é que mulheres que muitas vezes eram vítimas de violência doméstica e familiar há 20 anos, mais de 20 anos, tiveram coragem para denunciar. E, obviamente, num primeiro momento houve uma expectativa até das vítimas em relação à própria lei, mas com alguns meses, com campanhas, principalmente aqui no Distrito Federal, como foram feitas muitas campanhas, a gente percebeu que as mulheres realmente passaram a denunciar mais.
As mulheres apresentaram uma série de razões para não fazer as denúncias. A principal, citada por 78% das entrevistadas, foi o medo que elas sentem do agressor. A delegada Sandra Melo estima que 60% das vítimas de violência se calam.
Há estudos nacionais que apontam que há uma cifra negra de 60% das vítimas de violência que não denunciam. Dizem que apenas 40% denunciam, né? É um crime, é uma violência difícil de se trabalhar porque envolve um sentimento positivo da vítima em relação aos autores, que ou são parentes ou são pessoas com quem elas mantêm ou mantiveram uma relação de afeto, muitas das vezes tendo até filhos em comum. Então a mulher ela se sente muito culpada e ela reluta muito em procurar ajuda.
Noêmia Silva também participa do grupo Cidadania Feminina. Ela conta que apanhou por 13 anos, até ter coragem de se separar do marido, com quem teve 5 filhos.
Eu tive aqui apoio, muito apoio das meninas. Ainda cheguei da parte dele, só que a mãe dele disse que se eu dei parte dele, eu tinha que cavar um buraco e me socar, porque ele ia me matar. Aí eu fui e tirei a queixa. Sempre tinha medo. Aí quando foi uma vez, meu pai foi lá, soube que ele estava batendo em mim, que meu pai não sabia, que eu não queria que meu pai soubesse. Ele me ameaçou, né? Me deu um banho de gasolina. Aí ia tocar fogo em mim, eu tava com meu menino mais novo no braço. Aí minha irmã tava lá na hora, minha irmã veio e disse, meu pai foi lá com meu irmão. Aí meu pai pegou e disse, arruma suas coisas, você vai embora agora. Aí ele disse, se ela for embora, eu vou tucar a ela. Porque aí eu saí de lá e comecei a trabalhar em casa de família. E ele ficava tucaiando, eu saí do trabalho. Várias vezes eu apanhei na cara dele, mas ele nunca disse nada em casa. Medo. Que meu pai fizesse alguma coisa com ele.
A Joseli Soares da Silva, que é outra integrante do grupo, na cidade de Recife, foi vítima de violência doméstica e, assim como Noêmia, teve coragem para fazer a denúncia policial e se separar do marido que a espancava.
Meu ex-marido, né? Meu ex-companheiro, eu morei com ele 3 anos, sendo que ele era muito ciumento, devido aos ciúmes dele, ele era muito violento. Aí tudo ele, por uma roupa, até por ter ido na igreja uma vez chamar minha irmã, ele veio tentar me matar com uma peixeira, uma faca peixeira, mas a irmã dele conseguiu dar um empurrão nele, puxou ele pela camisa para que ele não tivesse enfiado a peixeira em mim. Aí ele era, devido ao ciúme dele, ele era muito violento, não deixava ir para canto nenhum, não deixava nem ir na casa da minha mãe, que é próximo. Ele não queria que fosse de forma alguma. Tenho dois filhos com ele. Aí foi quando eu vim pro grupo de mulheres, e minha mãe de trabalho faz parte. Aí foi quando eu conheci, né? Aí tomei coragem, tive atitude, denunciei ele e me separei dele. E mesmo assim ele ainda tentou me matar várias vezes, de revólver e tudo.
Nas duas faces de Eva.
Mas quem é esse homem que agride? Uma pesquisa da equipe da Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, do estado do Maranhão, mostrou que o agressor é homem, tem entre 26 e 40 anos. 71% são solteiros. Do total, 36% eram companheiros das denunciantes, com tempo de convivência entre 5 e 12 anos. Em grande parte dos casos, a agressão foi praticada por ex-companheiros. Pelo que parece, mesmo após o fim da relação, a mulher não está livre da violência, pois o homem geralmente não reconhece o rompimento do vínculo conjugal e continua alimentando o sentimento